Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Geração Foda-se. Hoje estamos aqui como co-host Hugo Barreto, conhecido nosso aí.
E aí pessoal, tudo bem? Hoje vai ter aula de gestão.
Exatamente, estamos aqui com dois deuses do PMI Sergipe. Não sei nem o que é PMI, hoje a gente vai desaprender, né? O que é gestão.
Fale PMI, que é mais chique.
PMI. Então, estamos aqui com o Irã e com o Manuel. Vou deixar que eles se apresentem aí. Conta um pouco da história de vocês.
Olá pessoal, primeiro agradecer o convite aqui. Bacana participar do podcast aqui de vocês. Eu sou o Manuel Paixão. Hoje eu estou como diretor de parcerias e aliança do PMI Sergipe, né? E também atuo com consultoria na área de gestão de projetos e gestão empresarial, tá?
Eu sou Irã Costa Silva. Também atuo com gestão de projetos. E hoje eu sou o pai do PMI Sergipe, sou o presidente anterior imediato do capítulo.
Foda-se, é um palavrão libertador que se estressa e se coloca no erro.
Um pouquinho sobre a história de vocês, depois a gente entrar sobre o que é o PMI. A gente se conheceu num evento aí, né, que foi o GP Júnior, que era de empresa júnior, voltado pra gestão, e uma coisa que ficou na minha cabeça foram as 300 e cacetadas de especializações que vocês têm aí. Conta um pouco sobre isso.
Então, o PMI fornece algumas certificações, né, e essas certificações são reconhecidas mundialmente, são 6 certificações, né? Eu tenho do PMI a certificação PMP, né, que é a certificação de gestão de gerente de projetos, e precisa de algumas particularidades, né, alguns pré-requisitos para você tirar a certificação. Tem que ter algumas horas de experiência, tem que passar na elegibilidade do PMI. Irã tem mais certificações do que eu, deixa ele falar.
Falando um pouquinho de Irã, eu atuo com projetos aí desde 2010 e em 2012 eu terminei uma especialização em gestão de projetos, e foi nesse momento que eu conheci, através de alguns professores da época, o PMI, Sergipe. E esses professores, eles em 2012 estavam fundando o capítulo aqui, e como eu tava, já era da área de projetos e conheci o capítulo, acabei me envolvendo, e aí começou algumas iniciativas, tocando algumas iniciativas junto ao capítulo local. E sobre certificações do PMI, hoje eu tenho 4, eles têm ao todo 9 certificações de diversos níveis, falando de risco, projetos, portfólio, programas, cronograma, agilidade. Então tem uma gama de conhecimento, uma gama de certificações para o desenvolvimento do profissional, para melhorar as organizações também e fazer uma gestão de maneira muito mais profissional.
O PMI Sergipe foi fundado, ou PMI Global, né, foi fundado em 1969 na Pensilvânia, com esse intuito de difundir a gestão de projetos em todo o mundo, né? Hoje temos no mundo mais de 574 mil membros no mundo, membros do PMI. Hoje no Brasil temos mais de 10 mil filiados, membros dos capítulos. Aqui em Sergipe temos 56 filiados hoje, e temos alguns certificados aqui no estado também, com diversas certificações.
PMI, ele significa Project Management Institute, não é isso?
Isso.
Falei certo?
Sou eu que dá avaliação em inglês.
Então, Instituto de Gerenciamento de Projetos, né? Um pouquinho da história dele. Ele surgiu tem muito tempo? É recente? Como que é?
Então, como eu falei, ele surgiu em 1969, né? Lá nos Estados Unidos. E a gente busca o que com o PMI, né? Desenvolver o gerenciamento de projetos para a comunidade, né? Disseminar esse conhecimento de gestão de projetos para a comunidade, buscando trazer mais valores aos negócios e aos profissionais, né?
A gente tem um exemplo interessante na área da computação, né? Que é padrões de programação, né? Aí tem a tal das boas práticas de programação. Então, eu imagino que deve ter sido mais ou menos um contexto parecido. Tinha uma demanda, um jeito, digamos que tinham formas difusas de se gerenciar projetos, né? E o surgimento do Instituto deve ter sido nessa uma iniciativa para unificar, né? ou padronizar essas metodologias e também conseguir difundir mundialmente, né, em torno do propósito, né? Você poderia falar um pouco de missão, visão e valores, né? Qual, em torno de que vocês estão unidos, né? Qual o propósito da organização de vocês?
O Manuel falou, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, ele está fazendo 50 anos esse ano, é um ano bem especial para a gente, e isso não quer dizer que tem só 50 anos de gestão de projetos no mundo, né? O gestão de projetos vem muito mais, 2.500 anos antes de Cristo, lá com as pirâmides, tudo aquilo, já existia gestão. E a ideia é bem o que você falou, um grupo se reuniu e falou, pô, a gente já faz projetos, então vamos padronizar, vamos tentar criar um modelo, difundir boas práticas, justamente para o mundo começar a trabalhar de maneira muito mais organizada, muito mais padronizada, talvez. Esse foi um dos pensamentos deles. E hoje, presente em mais de 190 países, aqui no Brasil, nós temos 15 representações. Então, tem 15 estados, incluindo Sergipe, onde o PMI tem como se fosse uma filial, um capítulo local, certo? E sempre com a missão de difundir boas práticas, disseminar boas práticas, melhores práticas e disseminar conhecimento de gestão em geral. E aí eu falo gestão de projetos, gestão de risco, gestão de programa, gestão de portfólio, complexidade, agilidade, certo? Tudo que trata de gestão, o PMI tem uma perninha, tá tentando disseminar esse conhecimento.
Inclusive, ele pega as boas práticas que acontece em todo mundo, ele tem o guia dele, o PMBOK, que muita gente confunde, que não é metodologia o PMBOK, eu vou aplicar o PMBOK, não. Ali é um guia de boas práticas, né, de gestão de projetos, onde tem ferramentas e técnicas para você estar aplicando no seu projeto, o que mais se adequa no seu projeto. Não quer dizer que você tem que aplicar tudo que tem ali no PMBOK, você não vai conseguir fazer nunca isso nos seus projetos. Não.
É a famosa caixa de ferramentas, né? Que o lutador tem à disposição ali, né? Aí o cara chega para dar consultoria, ó, tem essa caixa de ferramentas aqui, eu vou usar as ferramentas que mais são pertinentes ao problema, né?
O PMBOK, ele é uma caixa de ferramentas desenvolvida pelo pessoal do Instituto, né? Eles sempre estão atualizando, né? E como que tá essa distribuição, atualização? Vocês têm, em cada capítulo, são 15 estados presentes o PMBOK aqui no Brasil, né? E cada capítulo, ou seja, cada estado, ele contribui para o PMBOK, ele tem as suas próprias metodologias. Como vocês gerem a informação? Tipo, eu estou desenvolvendo o TCC dele está desenvolvendo uma metodologia de gestão de projetos para transformar pesquisas científicas em MVPs. Suponhamos que ele fosse do capítulo Sergipe e ele tivesse com prática, está funcionando. Como que vocês gerem essa informação para difundir mundialmente?
Boa pergunta. E o guia, ele hoje está na sexta edição, certo? É semelhante à Copa. A cada 4 anos a gente tem algumas revisões e tem um novo lançamento, certo? Como funciona essa elaboração do guia, essa revisão do guia PMBOK? A cada lançamento, a gente tem um grupo de voluntários, geralmente em torno de 60 voluntários ao redor do mundo, e voluntários já certificados, que estão trabalhando na área, e esse grupo, eles coordenam, eles encabeçam a revisão e o lançamento do guia PMBOK, e eles trazem do mercado as boas práticas. Então, o guia, desde o primeiro lançamento, ele vem se atualizando e ele é um guia justamente por isso, por trazer boas práticas do mercado para ser aplicado nos diversos tipos de projeto. Então, a ideia é justamente isso. A cada lançamento, a revisão é contínua, certo? Tem coisas, tem ferramentas que deixam de existir, tem processos que criam um novo padrão, justamente para se adequar ao máximo à realidade mundial. O que está acontecendo mesmo no dia a dia do mundo todo.
Vocês têm, pelo que eu vi, né, como se fosse um setor de pesquisa dentro do PMI, né? Tava dando uma olhada e tal. Então, é como se tivesse no beta perpétuo, né, da computação. É sempre experimentando e melhor o PDCA, né, aquele ciclo de aperfeiçoamento, né?
Perfeito, exatamente. E justamente nessa frequência, né, inclusive eles estão agora, eles estão selecionando voluntários em todo o mundo, justamente para estar já trabalhando no próximo guia. E esse guia que está na sexta edição, ele vem muito com uma bagagem ágil, bem, vem É bem bacana. Quem puder tá lendo, tá acompanhando, ele tá bem ágil esse guia dessa.
E esses voluntários são distribuídos nos capítulos, por país? Como que funciona a seleção dos voluntários que vão ficar buscando essas atualizações?
Hoje tem existe um site do próprio PMI Global, que é pmi.org, e nesse site você tem diversas informações. Você sendo membro, você tem acesso a todos os guias, todos os standard que o PMI lança, artigos, webinar, muito conteúdo que o PMI lança, certo? Em primeira mão, você sendo membro, e você tem a possibilidade de se voluntariar gratuitamente para diversos projetos ao redor do mundo, tanto fisicamente quanto virtualmente. A exemplo da revisão do guia, geralmente dentro desse prazo tem 4 encontros presenciais e tem várias reuniões aí virtuais, certo? E esse grupo de trabalho vai estar atuando justamente na revisão, na melhoria, na adequação do guia para o que está acontecendo no dia a dia das organizações. Então, eu tenho a possibilidade, através do site do PMI, buscar as vagas de voluntariado e me candidatar para esse projeto em específico de revisão. Independente se ele é membro ou não, você consegue se candidatar, e tem algumas partes de alguns custos de logística, inclusive pagos pelo próprio PMI, certo? Se eu for na essência do Instituto de Gerenciamento de Projeto, é um instituto sem fins lucrativos, e como ele tem uma missão de disseminar boas práticas, o núcleo dele é um núcleo de pesquisa. Se eu for pensar, é um núcleo de pesquisa. Eu quero disseminar, eu quero pesquisar, eu quero melhorar, rodar meu PDCA, contribuir com a evolução do guia e através de pesquisas, certo? Em várias áreas que envolvem gestão.
Sobre o PMI, eu queria saber como que funciona o voluntariado, e é voltado para alguma área? Eu preciso ser de administração? Quem é de computação pode participar? Quem faz matemática, português, pode participar do PMI como um voluntário para disseminar boas práticas de gerência de projetos?
Hoje não temos exigência nenhuma para ser filiado aqui, para ser voluntário do capítulo também. Inclusive, hoje no nosso capítulo, tem alguns capítulos que fazem alguma exigência que você seja filiado, o nosso ainda não, né? Qualquer pessoa pode estar participando, pode se voluntariar. Temos diversos projetos durante o ano, é só seguir nossas redes, né? PMI Sergipe, né?
Instagram, PMI Sergipe, arroba PMI Sergipe.
Exato, e nosso site, né? www.pmise.org.br. A gente está sempre divulgando vagas de voluntariado, diversos projetos, cursos, capacitação. Só acompanhando nossas redes.
Até antes aqui de começar, ele tinha dito sobre marketing, né? Estava com vaga em marketing. Quais as vagas que estão atualmente disponíveis?
Hoje a gente está precisando, né? No capítulo mesmo, esse voluntários para a área de marketing, né? Quem quiser se filiar. E vamos ter provavelmente eleições agora no final do ano, né? A gente tem eleição a cada 2 anos no nosso capítulo aqui. E todos são voluntários e podem também estar submetendo. Tem que seguir alguns requisitos para você se candidatar, né?
E aí, voltando um pouquinho para a sua pergunta, como eu falo de gestão, então qualquer área pode estar atuando, pode estar participando. Inclusive, esse ano ainda tem no portfólio do capítulo acontecer evento de administração, acontecer evento de engenharia. E a gente disponibiliza vagas para a comunidade, para os profissionais que atuam nessas áreas participar também como voluntário, porque além de estar participando do evento, além de estar aumentando a rede de contato, né, o networking dele, ele vai estar atuando com as boas práticas também. No capítulo, o corpo diretivo são profissionais de mercado, são profissionais experientes, e vai estar passando, contribuindo com o crescimento desses voluntários, com o engajamento desses voluntários, aumentando a rede deles, e vocês colocando em prática toda essa teoria que é visto muito na literatura, né? É um dos objetivos também do capítulo.
Inclusive, tivemos agora um happy hour recente, inclusive foi o Dr. Leonardo, que ele é diretor...
Pô, não me chamou para o happy hour.
Provavelmente a gente vai ter mais um esse mês ainda. A gente estava querendo fazer um por mês. Aí o Dr. Leonardo, ele é diretor do Hospital São Lucas, né? Que ele veio da rede DOR. E ele implantando o gestão ágil lá no hospital, bem bacana.
Bem legal mesmo, eles estão implantando. É interessante, né? Essas metodologias que surgiram com o Vale do Silício e tal, né? Até um pouco antes, o Manifesto Ágil e tudo mais. Como isso se difundiu, né? Em várias áreas. Você vê que não se limita só à tecnologia, né? Eu já vi contabilidade e tal. Até em projetos mesmo autorais da área deles, eles trabalhando sempre com essa pegada de sprint, né? Que é bem, bem simples.
A gestão ágil tem uma pegada muito, uma presença muito forte na área de TI, com Scrum, Kanban, mas em outras áreas também é muito utilizado. Inclusive, na nossa série de podcasts sobre gestão, a gente vai tocar nesse assunto de metodologia ágil, e achei bem interessante o fato de colocar uma metodologia ágil para a gestão de um hospital. Algumas áreas da Previdência, o INSS, eles estão pegando profissionais para trabalhar remotamente por metas e trabalhando nessa questão de gestão ágil também. Mas, voltando um pouquinho para o PMI Sergipe, qualquer pessoa pode se voluntariar aqui em Sergipe, né? Alguns outros capítulos têm algumas restrições, né? Queria que vocês falassem em outros estados, no Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, qual que é a restrição, se vocês têm mais ou menos um guideline sobre isso. Essa estrutura do PMI Sergipe, como que vocês se dividem? Você falou que tem eleições, como que é? Tem presidente? Vocês trabalham horizontalmente, tem uma hierarquia, como que é?
Então, os outros estados têm seus estatutos específicos, cada um, né? E a gente tem o nosso estatuto aqui no PMI Sergipe, né? Cada um desenvolve, a sua gestão desenvolve o seu estatuto de acordo com, a cada 2 anos, né, Irã? Ele tem que estar...
Ele segue, obviamente, a diretriz do PMI Global, do Instituto Global, mas por o Brasil ter uma regionalidade muito forte, então cada um tem algumas características próprias. Por exemplo, Manuel falou que aqui em Sergipe eu não preciso, por enquanto, ser membro para ser voluntário. Tem alguns capítulos no Brasil que a pessoa pode não ser membro durante 6 meses, por exemplo. Voluntariando, depois ele precisa, se ele quiser continuar voluntariando, recebendo esse valor que o Instituto entrega para ele, ele precisa virar membro. Tem outros capítulos não, que só voluntaria quem... é membro. Então, depende muito da característica de cada região nesse sentido, certo? Mas todos os capítulos seguem uma estrutura de governança, muitas vezes já direcionada pelo PMI Global, onde eu tenho que ter um presidente, eu preciso ter alguns ou diretores ou VPs de educação, de eventos, de filiação, certo? De comunicação. Então, cada área, se eu pensar, o Instituto é uma empresa, então eu tenho que ter uma governança mínima para estar mantendo, para estar desenvolvendo o capítulo, para estar tocando os capítulos ao redor do mundo. Mas não existe uma estrutura engessada, depende muito da particularidade, da natureza e da característica de cada uma das regiões.
Hoje, nossa estrutura hoje tem a presidência, né? O Gabriel Jaciuk, nosso presidente de hoje. Temos 6 diretores, né? 6 diretorias, diretoria de filiação e voluntariado, diretoria de educação, diretoria de comunicação, diretoria de parcerias e alianças e diretoria financeira. E temos um conselho fiscal, né? Também. E todas essas diretorias a gente tem algumas sombras, né? A gente tem sombras para estar preparando essas pessoas para estar substituindo a gente, que nosso mandato já vai ter 2 anos, né? Para estar oxigenando também o capítulo, né? Chegando gente nova e estar continuando esse legado que a gente deixa, né?
E todas essas áreas, você tem votação, toda a diretoria, né? Fora a diretoria, tem os voluntários, que não são diretores, e aí como que funciona? Cada um, eu quero ir para marketing, fica responsável o diretor de marketing por aqueles voluntários e tal, é isso?
Exato. Cada diretor é responsável ver quantas pessoas ele precisa, né, para estar atendendo aquelas demandas da diretoria, e a gente faz a seleção, geralmente a gente convoca, né? Aí a pessoa se cadastra no site, nas vagas correspondentes, no site VRMS.pmi.org, a gente sempre está liberando lá, né? e as pessoas se candidatam e a gente faz essa seleção.
Eu preciso ser formado para ser voluntário?
Não.
Não precisa ter formação? Então eu posso ter um ensino médio, querer aprender sobre gestão de projetos e me voluntariar lá e aí ter os benefícios do voluntário do PMI, né?
O principal requisito, são dois principais requisitos para se candidatar. Um é querer aprender e outro é querer contribuir também com a comunidade. Basicamente isso.
E como rede network global, como funciona o PMI? Eles conseguem oferecer, além de todo esse conhecimento e tal, vocês devem ter vários laços, vários contatos, né, com gestores de todo o mundo, né? Isso contribuiu de alguma forma para a carreira de vocês?
Eu entrei no PMI em 2014, num projeto voluntário, né? Foi lá no LICRE, uma instituição que tem aqui, bem carente. A gente fez um projeto para reformar um ambiente deles lá. E a partir daí que eu comecei, tô até hoje, parece uma droga, né? A gente entra e não quer sair mais no PMI. E hoje a gente tem contato no mundo todo, esse network é muito forte, a gente tem muitos eventos que participam em todo o mundo e em todo o Brasil também. Inclusive formações, hoje a gente tem no Brasil, o Brasil é o único país que tem uma integração nacional. Essa integração é composta por presidência de todos os capítulos para estar buscando esse network e essas boas práticas que estão acontecendo nos capítulos também, todo o Brasil, ele está replicando. A gente troca muito esse conhecimento, né?
Famoso benchmarking.
Exato.
Ainda, Thiago, uma outra ação que todos os capítulos fazem, puxado pelo PMI Global, é alguns encontros. Geralmente tem dois encontros anuais, que são chamados de Lean Leadership Institute Meeting, quatro encontros anuais, e onde o próprio PMI tem o papel de desenvolver os líderes da comunidade. Por exemplo, a gente tem o presidente, tem os diretores dentro do nosso capítulo aqui, o PMI Sergipe, e então anualmente eu posso ir para esses eventos para desenvolver liderança, para desenvolver gestão, para desenvolver minha parte técnica, para desenvolver relações interpessoais e várias habilidades que o gestor, que os líderes vão estar atuando dentro dos seus capítulos, dentro da comunidade.
Inclusive, recente, a gente teve o último link, foi lá em Fortaleza, no Vila Galé. Daqui foram o presidente, né, Gabriel, eu e o Matheus, que é o presidente de finanças. Foi bem bacana, com palestra do Exército Brasileiro. Eles estão muito fortes também nessa parte de...
O Exército fazendo gestão de projetos.
O Exército é muito forte.
Como que é isso, cara?
Eles constroem muito, né, cara?
Eles constroem muito e muito bem feito. Eles têm uma gestão muito boa de portfólio.
Padrão de qualidade, né?
E eles têm essa proximidade com o PMI. Vocês fazem eventos juntos?
Lá em Brasília está muito forte essa aproximação do Exército. Tem a nossa presidente lá, a Natália, tá movimentando bastante o capítulo lá de Brasília e conseguindo muito, muito aproximação, inclusive com o governo do Brasil.
É porque você imagina o desafio do Exército, construir rápido com eficiência, né? Para não cair, né? Em meio a condições bem, digamos que, desfavoráveis, né?
E se a gente pensar no Exército Brasileiro, uma coisa que pouca gente sabe é que eles são extremamente maduros, não só em projeto, mas em programa, portfólio. O escritório de projetos dele hoje, eu acredito que tem aí em torno de 5 anos que eles estão batendo muito nessa tecla, desenvolvendo seus líderes e estruturando, de fato, o escritório de projeto deles. E vocês imaginem, pô, que tipo de projeto que o Exército faz? Mas é projeto de desenvolvimento de tecnologia de ponta, de submarino que ninguém vai conseguir detectar, de proteção de fronteira. Então é muito grande, muito complexo e coisa extremamente inovadora para o país.
Vocês chegam a formalizar parceria? Como funciona isso?
Temos bastantes parceiros aqui. Eu, como diretor de parcerias, eu busco visitar muitas empresas e estar captando justamente para estar trazendo esse know-how para as empresas, né? E essa troca de conhecimentos. Inclusive, também esses projetos, junto com empresas aqui, fortalecem muito a gestão de projetos no nosso estado, né? Que a gente quer, né? Que as empresas estejam mais maduras nessa parte de gestão de projetos.
O capítulo aqui em Sergipe, apesar de ter aí 7 anos, tá, a gente está completando o 7º ano agora de CNPJ, né? Ele, para vocês verem o poder e a influência que tem, a força que tem o PMI global em si, e também a união, a parceria entre os capítulos, a gente, apesar de ter aí 7 anos, 6, 7 anos, já conseguimos trazer quase todos os maiores palestrantes e os maiores nomes de gestão de projetos do mundo aqui. Em um dos nossos eventos, por exemplo, a gente trouxe gerente de projeto da ONU, cara que fala 7, 8 línguas, que tem mais de 30 certificações. Então, tem um peso grande quando a gente fala PMI, se envolver com o PMI, não só o global, quanto os capítulos locais também. Tem uma força muito grande esse network, esse nome tem uma força muito grande, né, Manuel?
Com certeza.
Não, o PMI, o meu sonho era ter um contato maior com o PMI. Quando eu comecei a estudar sobre gestão de projetos, foi numa disciplina de engenharia de software. E aí a gente fez uma sala de aula invertida. A professora fez uma sala de aula invertida. Ela passou para a gente estudar sobre cada grupo, na verdade, estudar sobre um capítulo do PM Book. E aí a gente ia fazer uma sala de aula invertida, uma roda, onde a gente ia discutir o que o PM Book trazia, quais que eram as boas práticas. E assim, o primeiro contato que eu tive com o PMI e o PM Book, eu falei, cara, isso aqui é o conhecimento da humanidade acumulado ao longo do tempo, desde as pirâmides, como você falou, sobre gerência de projetos. Então eu pensei assim, cara, eu posso fazer 1 milhão de cursos sobre gerência de projetos, mas tá tudo aqui, cara. A base é isso aqui. O que é melhor é que vocês têm o objetivo de disseminar isso, faz parceria com empresa, faz parceria com governo também, com exército, para isso ficar intrínseco e disseminado no mundo todo. Então era o meu sonho, poder é gigantesco de ter mais.
Hoje vocês conseguem visualizar alguma demanda clara aqui da Universidade Federal de Sergipe no que tange a gestão, por exemplo, alguma necessidade? Algo que vocês enxergam assim, que uma parceria com o PMI poderia auxiliar?
Eu estou buscando muito fazer parcerias com as empresas júniores aqui da UFES, justamente para que o pessoal já saia daqui com essa cabeça voltada para a gestão de projetos, que consiga desenvolver seus projetos da maneira correta, né? Eu gosto muito de focar nos estudantes, para eles já saírem preparados, né, digamos, né? Inclusive, o PMI está de portas abertas, quem quiser fazer parcerias para estar trocando esse conhecimento. Já tenho 3 empresas júnior aqui da UFES que a gente já está fechando parceria. E o intuito da gente é estar difundindo mesmo a gestão de projetos para o pessoal aqui da UFES.
Né? Então, fazer uma chamada aí para as empresas juniores, né, que querem ter uma experiência junto ao PMI, ó, que entrem em contato, né?
Exatamente, dá para colaborar, né? Inclusive, a Softin já está fechando uma parceria com vocês, né? Eu acho muito importante isso. O Hugo falou da universidade. A universidade ela, seria muito mais eficiente se conseguisse fazer uma gestão melhor, de pessoas, de recursos, gestão de risco também, mas ainda está um pouco engessada nesse sentido, e por isso as empresas júniores ela tem uma flexibilidade maior. Eu gostaria, era meu sonho, que a universidade conseguisse fazer isso, porque iria tanto dar uma melhor capacitação para os estudantes, e também ia ter um retorno maior para a sociedade e para o contribuinte, né? Porque você a universidade pública ela não é de grátis. Ela é paga, ela é o dinheiro do contribuinte. Então, quando você tem uma gestão eficiente daquele dinheiro, isso daí é benefício para a pessoa que está contribuindo.
E como vocês falaram, né? A caixa de ferramentas, né? Está aí com muito know-how que pode contribuir com a evolução dos projetos aqui dentro, né?
E Hugo, ainda tentando responder sua pergunta, imagine só, a Universidade é federal, certo? E órgãos, entidades em geral, eu tenho duas maneiras de sobreviver. Ou é com recursos próprios, repasses diretos, ou via captação de recurso, governo federal. E aí, eu só consigo receber verba federal se eu tiver projeto. Se não tiver projeto, pode ter o dinheiro que for liberado que a faculdade não vai receber. Então, aí, por que eu trago isso? Para mostrar a importância que é de você saber, você fazer o mínimo possível, certo? Com qualidade, com planejamento, para, inclusive, isso. Porque aí você vai estar afetando diretamente o bem-estar, obras e qualquer outra característica aqui da faculdade.
É aquela ideia, né? Que a resposta não é só botar mais dinheiro, né? Mas realmente melhorar a utilização dos recursos, né? Fazer com que tenha mais eficiência e alcance os resultados com menos, né? Que é a definição de engenharia, né? Fazer mais com menos, né?
Perfeitamente. E é aí que você vê o ganho da gestão. É você conseguir fazer mais com menos, otimizar recurso, diminuir desperdício, que aí a gente já entra no conceito de Lean, que é bastante falado hoje, principalmente quando a gente fala de ágil, certo? É você otimizar, trabalhar da forma mais enxuta possível.
É, essa questão de gerir e fazer mais com menos me lembrou o Marshmallow Challenge. Ele exemplifica muito bem o que é uma gestão de projetos quando você tem recursos limitados. E você sempre vai ter... Claro, tem casos em que você sobra, né? Mas, via de regra, você precisa trabalhar com aqueles recursos. Pessoas são recursos limitados, dinheiro também, material. Então, o Marshmallow Challenge, ele traz de uma forma dinâmica o conceito de o que é gerenciar um projeto.
Que dia bacana, viu?
Foi muito bom aquele dia. E é um dia que eu vou levar para sempre, né? E a gente poder estar ajudando a próxima e poder estar difundindo... A gestão, né, e o Marshmallow Challenge, a gente busca com ele que os participantes coloquem em prática todas as áreas da gestão do projeto. Né? Temos os recursos ali para você estar usando, tem gestão de pessoas, tem a gestão de risco ali, o pessoal segurando ali para não cair a torre, né, querendo. É bem interessante. E no final dá para a gente debater bastante, né, sobre como foi a dinâmica, as áreas que a gente utilizou. E a gente gosta de passar até um vídeo depois para ver, né, como seria, como a gente hoje já pensa de uma forma, como as crianças pensam de outra forma, já mais validando, já vai, é bem interessante.
E o importante aí, de uma maneira lúdica, a gente conseguir, como o Manuel falou, passar pelas áreas que o próprio guia PMBOK traz e fazer essa analogia sempre, né? Teoria, prática, fazer esse paralelo e aplicar, não só ficar na parte teórica, mas aplicar de fato esse conhecimento de uma forma bem simples, certo?
Até porque todo conhecimento só é válido se a gente colocar em prática, né?
Vocês acham, pelo que eu vi ali naquele dia do desafio, né? Então, uma coisa que se fala muito ultimamente na internet, que é sobre o perfil do brasileiro, né? Que não planeja, né? Só que naquele desafio fica uma coisa bem clara, que é você tem que planejar, mas tem que planejar e validar rápido, né? Então, o que vocês podem falar sobre isso? Sobre, putz, não planeja, tá, beleza. Mas planeje, mas seja rápido.
Muitas pessoas até confundem isso, né? Que fala que pensa que gestão ágil a gente não planeja, já separando ali os sprints, já vai. Não, pelo contrário, na gestão a gente até planeja até mais do que a tradicional, porque você vai estar planejando todo dia, tá gerenciando seus riscos diariamente ali, é bem bacana. E o brasileiro é assim, né? Nunca tem tempo para planejar, mas tem dinheiro e tempo para refazer, né? Sempre. Isso aqui é de praxe aqui no Brasil.
Tem algumas, eu até aumento um pouquinho mais, tem algumas pesquisas que dizem que é muito da cultura latina isso do fazejamento, né? Fazer muito mais do que planejar. E geralmente, quando eu não planejo, eu gasto pelo menos duas vezes mais na execução. Porque eu vou ter que retrabalho, eu vou atrasar, vou ter custos que eu não planejei, requisitos que eu não tinha pensado, certo? Então, pequeno ou longo, é importante fazer um planejamento, certo? Você seguir, nem que você refine e seja adaptativo, certo? No decorrer do projeto, mas é fundamental você planejar qualquer coisa antes de executar.
Uma vez eu estava no encontro de líderes lá do Movimento Empresa Júnior em São Paulo, né? E eu ouvi um cara falando, né, sobre gestão, justamente. E era para... Ele meio que dava opção, né? Estratégia ou execução. Aí era sobre aquela velha discussão, né? Se o que é melhor, um bom plano ou uma boa execução? Ou execução melhor que plano e tal.
Eu acho que você tem que balancear também, né? Mas também você não pode muito... Se você está no lugar, que você tem um mapa do local, e se você está pisando, vendo que aquele ali não tá seguindo o mapa, larga o mapa e vamos o que tá aqui. Você tem que estar executando, né? Eu costumo falar bem isso.
É o feeling?
Eu brincava com alguns colegas meus que a gente estudou 5 anos na graduação, um monte de técnicas, para no final a resposta constante para todos os problemas depende. Não é bem no feeling, porque pelo uma vivência, por exemplo, em algumas empresas, quando você tem planejamento e execução, vou escolher o qual. Se você está partindo do zero, você vai ter que falar, eu vou botar 40% de planejamento e 60% de execução. Porque você está partindo do zero ali, você não sabe o que está dando certo. Mas, por exemplo, algumas empresas fazem gestão da informação e tem dados históricos de quais abordagens elas tiveram ao longo do tempo. Então, ela fala assim, quando eu tive uma situação parecida com essa, eu fiz um pouco planejamento e me dei mal. Então, eu vou gastar um pouco mais de tempo planejando.
E até tá vendo, tem até uma área nova, a gestão do conhecimento, né? Que vem muito disso, né? Você ter todo o seu histórico do que você, da sua empresa, que você está usando, o que está dando certo. Você tem que ter essa bagagem, né? Essa sua história aqui na empresa para você estar seguindo e estar se baseando para você estar conduzindo, né, futuramente, né?
Eu costumo dizer nos treinamentos que a gente dá, principalmente preparatórios para certificação, que existem algumas técnicas e ferramentas guarda-chuva que servem para tudo. Por exemplo, informações históricas, que é o que você falou, Thiago, serve para tudo. Opinião especializada serve para tudo, independente se é planejamento e execução. Porque se eu já tenho esse conhecimento, se alguém já passou por aquilo, eu vou utilizar e, consequentemente, minha execução vai ser muito mais tranquila.
E o que a gente também tem, quando eu termino o projeto, e ao longo do projeto, a gente vai coletando essas lições aprendidas, né? E deixa no repositório. Antes de começar um novo projeto, o que é que você tem que revisitar essas lições aprendidas de outros projetos para você já estar mitigando alguns riscos e você já tá melhor, né?
Se for para errar novos erros. Os mesmos não.
PMI, como eles veem a gestão do conhecimento? Então, existe alguma técnica, algum manual? Porque gestão do conhecimento é um desafio, né? Toda empresa tem trabalhado isso e tem sido um grande desafio. Eventos e mais eventos onde se fala sobre gestão do conhecimento. E o PMI, ele já tem uma estratégia para isso? Ele já montou a caixinha dele de ferramentas com o nomezinho lá, gestão do conhecimento?
A gestão de conhecimento, ou o tema gestão de conhecimento, sempre foi abordado nos guias, indiretamente, como lições aprendidas, informações históricas. Só que nessa última versão do guia, a sexta edição, ele traz processos de fato para você fazer gestão de conhecimento. E aí, quando a gente fala de gestão de conhecimento, a gente tem duas vertentes ou dois caminhos. Um é como você retém o conhecimento tácito, certo? E como você consegue atualizar, utilizar esse conhecimento e tá aplicando esse conhecimento. Não simplesmente guardar no repositório, mas utilizar de fato esse aprendizado, essas lições, esses ativos que você tem dos projetos para melhorar o planejamento, para melhorar a gestão de risco, para melhorar a execução dos próximos projetos. Então, tanto o que está na cabeça da pessoa, eu tenho que tentar fazer uma gestão para armazenar, para mapear esses processos, para tentar segurar um pouquinho dessa informação, porque a pessoa pode sair, pode entrar de férias, pode acontecer qualquer coisa. E aí, ela leva esse conhecimento. E o outro é o que é conhecido, né? Os processos mesmo do dia a dia, da organização, como eu realizo cada procedimento, como eu gerencio os projetos. Esse conhecimento é mais explícito, é mais fácil de você mapear, é mais fácil de você gerir esse conhecimento. O desafio grande que eu vejo, aí é uma opinião muito particular, é como eu gerir, como eu reter esse conhecimento que está na cabeça das pessoas. Esse é o grande desafio.
E a gente vê muito, né? Esse problema, né? O pessoal, às vezes, sai da empresa ou é demitido ou vai para outras e leva com ele aquele conhecimento e a empresa fica com aquele gap, né?
E aí, se você pensar em projeto, imagine, no meio do caminho, aquela pessoa-chave, o seu recurso sênior sai. Se você não tiver uma gestão de conhecimento, você vai ter um impacto aí, né?
Aí tem aquela pergunta, né? E aí, profissionais são ou não insubstituíveis?
Eu acho que ninguém é insubstituível, né? Pelo menos na minha experiência, mas até ser substituído tem a depender da muita dor de cabeça.
As dores, né?
Exatamente. E aí, eu volto pro tema, Thiago. A gente tem que criar maneiras de gerir melhor o conhecimento. certo? Porque esses impactos a gente começa a mitigar. E aí eu já estou falando de gestão de risco, uma das áreas do PMBOK. Você está vendo que acaba tudo casando, né? Eu falei de recurso, que eu não posso perder o recurso, que senão aquela tarefa, aquele cronograma, aquele escopo não vai ser entregue. Falei de risco, falei de gestão de conhecimento. Acaba que todas as áreas, apesar de serem 10 áreas bem definidas dentro do guia PMBOK, ela tem uma total relação. Por isso que eu tenho uma área específica de integração, que é o papel principal do gerente de projeto. Ele vai estar integrando todas essas áreas, as pessoas, os recursos, para fazer alcançar os objetivos definidos para o projeto.
Show de bola. É só um pouquinho para a gente fechar sobre o PMI, o PMBOK. Quando foi vendido a ideia do PMBOK, a gente falou muito, na verdade, a gente falou muito mesmo das especializações e como as especializações deixam o profissional mais diferenciado no mercado. É, e aí, como o cara pode atuar? O cara pode atuar prestando consultoria ou o cara pode atuar como instrutor para outras pessoas que querem fazer especializações. A principal é profissional PMP, né? Que é o profissional especializado em gestão de projetos. Mas vocês falaram que o Irã tem 4. É, fala um pouco dessas especializações e como vocês atuam, né? Vocês prestam consultoria para gestão de projetos. Tem algumas empresas aí, são empreendedores. Um ponto de conexão com a gente aqui, né? Então fala um pouco sobre isso.
Eu levo, Thiago, um pouquinho a gente lá para o início da minha carreira. Início não, meados da minha carreira, onde eu estava concluindo minha pós-graduação em gestão de projetos na época, lá início de 2012. Terminei no primeiro semestre de 2012 e no segundo semestre eu comecei a me envolver com o capítulo. Logo depois, no início de 2013, eu lembro bem, eu já tinha pós-graduação, mas fui participar de uma seleção dentro da empresa que eu trabalhava, uma empresa na época de TI, na área de TI, de desenvolvimento de sistemas. Eu era analista e tinha uma vaga para gerente de suporte na época. E um dos motivos que me separou do bolo, fez o filtro mesmo no bolo da concorrência, foi justamente obter a certificação CAPM, que é o primeiro nível de certificação do PMI. Na época, a gente, depois das seleções, ficou eu, mais uma outra candidata, e o que diferenciava era justamente isso. Ambos trabalhavam na empresa, já tinha alguns anos, mas eu tinha certificação e ela não tinha na época. E para o cargo de gerência, ele falou, opa, esse aqui conhece algumas boas práticas, conhece algumas ferramentas de gestão e para essa vaga ele vai ser mais apropriado. Depois disso, acredito que seja, Emanuel falou um pouquinho, que é um vício, a gente acaba em se envolvendo mais, conhecendo mais pessoas, participando de eventos aqui no Brasil e no mundo todo, e você acaba de fato se envolvendo, conhecendo mais o Instituto e conhecendo mais de gestão de projetos. Foi um caminho natural. Logo depois, cerca de um ano depois, eu obtive a certificação PMP, que aí é a certificação PMP, que é Project Management Professional, o profissional certificado em gestão de projetos. Hoje é uma das certificações mais valorizadas do mundo mesmo na área de gestão. E eu não, assim, todas as vagas de gestão de projetos exigem ela hoje. Quase são pouquíssimas vagas que não exige ou a CAPM ou a PMP, principalmente a PMP quando eu falo de gestão de projetos. Depois, obtive logo depois uma certificação de riscos, também obtive recente agora de Ágil, ACP, e fora essas 4 certificações do PMI, também existem várias outras certificações. Quando eu falo de gestão, existem outros institutos semelhantes ao PMI, que fazem um trabalho semelhante ao PMI de disseminação de boas práticas, de disseminação de conhecimento, de pesquisa e tudo isso traz um benefício direto para a carreira do profissional quanto para as organizações trabalharem principalmente de uma forma muito mais profissional.
E eu, né, eu sou formado em gestão de TI, comecei minha carreira em obras, né, em terceirizadas, Petrobras, trabalhava na parte de...
ganhava muito dinheiro, na época da Odebrecht.
Tem que estar, qual o apelido?
Eu me formei em gestão de TI, né? Depois eu fiz um curso técnico em mecânica industrial. Eu cuidava na época, quando eu lembro como hoje, quando eu estava na, vou dizer, a empresa, não estava na Lava Jato. Quando eu tava na empresa, um gerente na época disse, ah, vou botar você no planejamento, se você ficar na TI, você não vai crescer, vai ser sempre um menino da TI aqui nas obras. Aí eu, na época eu peguei uma matéria na faculdade com o Luciano Passos, que era o presidente do PMI na época, né, de gestão de projetos, e me interessei e comecei a estudar dali. Depois me formei, fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, depois tirei minha certificação PMP, de lá pra cá, trabalhando em obras também, aí passei pra parte de engenharia, né, de acompanhamento, fazia medições de obras, tudo. Sempre terceirizado Petrobras, depois eu fui para uma subestação elétrica, passei por uma obra linha de transmissão também, depois fui para gerenciar projetos de software, projetos de cartão com chip, projetos de tanto de TI como de engenharia, né? Participei recentemente da implantação da SAP, né, do S4HANA na Maratá, em 5 indústrias deles. Passei gerenciando projeto pela Maratá, né? E juntamente com a própria SAP, a SAP Consulting. Foi um projeto bem bacana, bem desafiador pra gente. E hoje eu atuo como consultor, né? Em gestão de projetos aí nas empresas.
Olha que interessante. Manuel veio da área de TI. Semelhante, eu também vim da área de TI, minha por formação. E a gestão de projetos, olha como ela é cross. Ele tem projeto de TI que já gerenciou, obras que já gerenciou, projeto de implantação de RP que ele também já gerenciou. Eu também já gerenciei projetos ambientais, de saneamento básico, na área de tecnologia, na área educacional. Então, você vê que você tendo as qualificações, você atuando com a gestão de projetos, você está atuando em qualquer segmento.
É isso aí, então realmente recomendo que vocês procurem mais, sigam lá, @PMI Sergipe. Se você estiver interessado em gerência de projetos, procure saber sobre essas certificações, muito interessante para você dar um up aí na sua carreira, ou se você tem alguma empresa, melhorar a gestão da sua empresa. E qualquer dúvida lá, procure o pessoal do PMI. Muito obrigado pela presença, Irã, Manuel, e tamo junto. Só para finalizar, para essa galera aí que está meio perdida na vida, o que vocês dariam de conselho hoje, que vocês já têm uma experiência, uma vivência maior?
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? E o Thiago, o Hugo, o pessoal. Agradecer a quem está ouvindo. Bem bacana esse projeto aqui dos meninos. E eu acho que, velho, para você estar, você tem que estar estudando, você tem que estar se capacitando sempre, ninguém sabe tudo, né? Acho que ninguém tira esse aprendizado seu. Eu acho que é se capacitar sempre, e o que precisar, pode contar com a gente sempre. Procura um menino, procura nossos contatos, segue a gente aí no Instagram e pode pingar lá no Instagram a hora que quiser, que a gente conversa e tira as dúvidas de vocês. Muito obrigado.
O meu principal conselho, e aí é muito mais compartilhando um pouquinho da minha experiência, tem o seguinte: o que vocês querem da vida, certo? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que você quer ser? A partir daí você consegue saber, eu quero ser um profissional de gestão de projetos, eu quero tirar a certificação CAPM, a PMP, quero ir tirar de risco, gosto de agilidade, certo? Mas você vai saber para onde você quer ir. Esse eu acredito que seja o primeiro ponto a levantar aí, certo? Ah, eu quero trabalhar com projetos, aí a gente consegue uma gama de opções, né, Manuel, para contribuir mesmo com o aprendizado, para contribuir mesmo com o crescimento. E eu também agradeço, muito interessante o podcast, muito interessante essa iniciativa de vocês, vocês estão de parabéns, rapazes. E procurem a gente. O Instagram do PMI Sergipe é @PMISergipe, certo? Tem o meu Instagram e o de Manuel também, @Manuel_Paixão, ou @Iram, H-I-R-A-M, Costa Silva, tudo junto, certo? Procure a gente, mandem dúvidas, interajam com a gente, que estamos aí à disposição para ajudar vocês nessa jornada, né? Muito mais do que um caminho, é uma jornada.
Muito obrigado, valeu, galera.
Obrigado.
Foda-se, é um palavrão libertador que se estressa e te coloca no erro.